toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de 1/6 da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Já ouviu falar da campanha Soja Salva Vidas da Cotripal? Estamos em plena safra e o produtor começa a tirar da lavoura o fruto do seu trabalho. A Cotripal o acompanha com a responsabilidade de cuidar daquilo que ele produz com capricho. A soja. E essa soja agora também pode salvar vidas. Sabe como? Doando qualquer quantia de soja através de transferência em qualquer unidade da Cotripal, o associado verá converter sua doação em valores destinados para hospitais onde a cooperativa está inserida. Você faz parte disso. Procure uma de nossas unidades e informe-se. Soja Salva Vidas, uma campanha da Cotripal e dos produtores associados, em prol dos hospitais.
Contar com máquinas e soluções de qualidade e tecnologia na agricultura é essencial. E a Jacto tem mais de 70 anos de trabalho duro no campo, seja para aplicar fertilizantes e adubos no solo, pulverizar a lavoura ou colher. Estamos sempre ao lado de você, agricultor, para criar soluções que atendam a cada uma de suas necessidades. Planeje sua compra de máquinas com a Jacto. Novos tempos, novas soluções.
Informações sobre crédito rural. Algumas questões que envolvem este assunto. Muitos produtores perguntam o que fazer com o seu financiamento rural quando ocorre uma quebra de safra ou outra situação que afete a sua capacidade de pagamento, ou até mesmo quando já está sendo executado. Nesses casos, a lei permite a prorrogação dos débitos no prazo que melhor o produtor puder pagar. Essa é a lei. O banco não pode tomar os bens do produtor. É ilegal. Se o fez, tem que devolver em dobro em alguns casos. Outra situação é o produtor que fez um contrato de soja antecipado. Vendeu antecipadamente a R$ 70,00 e hoje a soja está em R$ 150,00. O que fazer? Pode romper ou renegociar esse contrato? Na maioria das vezes, sim. Cada caso é um caso. Os contratos devem estar em equilíbrio, ou seja, ser bom para ambas as partes. Esse é o justo. Para tudo isso, é preciso buscar um advogado de sua confiança, que entenda do assunto. A Vargas Dávila Advocacia é especializada no setor do agronegócio. Visite nossa página na internet vargasdavila.com.br ou nos envie um WhatsApp 519-9308-2377. Vargas Dávila Advocacia, especializada no setor do agronegócio. Com a gente, você pode contar.
Que barulho é esse, Inocêncio?
Felício, eu não aguento mais as daninhas que não saem da minha cabeça.
Você está até de cabelo em pé.
Não são cabelos, são as daninhas.
Esqueça elas. Você precisa do Kyojin, o herbicida pré-emergente da Irara, com tecnologia no Brasil, desenhado especialmente para as daninhas resistentes da soja e do milho.
Siga o conselho do Felício. Tire as daninhas da sua cabeça e da sua lavoura com Kyojin da Irara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões. Em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Vebera e OR Sementes oferecem ao produtor o que há de melhor em cultivares de trigo. ORS Madre Pérola, o trigo branqueador para panificação mais cultivado do mercado, com um pacote agronômico completo e alta produtividade. Lançamentos: ORS Agile, o trigo super precoce melhorador, com altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Sementes Weber e OR Sementes, expertise e genética de alta rentabilidade e qualidade.
A Irrara protege sua lavoura até das ameaças que você não vê. O lançamento Certeza N é o primeiro tratamento de sementes que controla doenças de solo e nematoides de uma só vez. Ele possui melhor aderência à semente, maior eficácia e modo de ação inovador. Pense suas sementes sob uma nova perspectiva com Certeza N. Irrara, agricultura é a nossa vida. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
Agrícola de Sul a Norte, está formada mais uma vez a grande cadeia em defesa do agronegócio, a Voz do Campo, que é transmitida por uma rede de emissoras esparramadas pelos quatro cantos do Rio Grande do Sul e em diversos estados da federação. Estamos hoje com muita alegria, um dia de chuva, mas um dia abençoado, né, aqui na cidade de Centenário. Mais precisamente na Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima, no quilômetro 30 da ERS 477. Estamos aqui com um grupo seleto de amigos, de autoridade, de convidados, né? Liderados aqui pelo prefeito da cidade de Centenário, o prefeito Neninho, né? Que nos acolhe com todo carinho, o nosso anfitrião. E estamos muito felizes, né, porque podemos estar aqui no interior do município, né, numa escola com todas as condições ideais, né, para que a gente possa promover o ensino de qualidade, para que as nossas crianças, futuros administradores, possam ter um ensino importante, necessário e fundamental. Escola muito bem equipada, estamos aqui com internet, com, enfim. E eu queria, antes, então, de dar continuidade ao programa, fazer o que fizemos costumeiramente, que é ler um texto bíblico, né, pedindo a bênção do nosso Criador para que o programa transcorra dentro da maior ordem possível, harmonia, e que os assuntos, de fato, trazidos aqui sejam de interesse e possam agregar valor ao homem do campo, ao setor agroindustrial brasileiro. Então, vou ler aqui do livro dos Salmos, que eu gosto muito, né? Os versículos 3, 10 e 12. Porque ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Muito lindo esse salmo, e ele certamente é oportuno para este momento. Muito bem, então, nós queremos saudar aqui novamente o prefeito Nininho, nosso anfitrião, ele que é vice-presidente, é o presidente em exercício? Vice-presidente da AMAU, que é a Associação dos Municípios do Alto Uruguai. Nós estamos aqui, a cidade de Centenário está localizada no norte gaúcho, mais precisamente também na região do Alto Uruguai. Estão conosco aqui também, né, o vice-prefeito aqui da cidade de Centenário, o professor Cássio, e queremos saudar a todos, né? Não vou repetir, mas se sintam todos saudados. Secretário da Agricultura, Dair, eu vou permitir não declinar aqui os sobrenomes, né, porque pode ocorrer algum equívoco, algum erro, mas se sintam saudados com o nome completo. Secretário da Agricultura, o Adair, da Administração, o Gustavo, de Obras, o Fabiano, e os prefeitos que estão aqui nos recebendo juntamente com o prefeito Nininho. De Floriano, prefeito Orley, e o seu vice, Odacir. Também de Getúlio, Soligo, nosso amigo de mais longa data, né? De Áurea, o prefeito Jorge, o vice-prefeito de Jacutinga, Menegás, que vem aqui representar o Beto. Um abraço a todos. O nosso gerente regional da Emater, o Marcos, que vai contribuir bastante aqui com o nosso programa, certamente. Também produtores de vários segmentos do agronegócio, do leite, por exemplo, está aqui o Clóvis, de grãos, o Ezequiel, né? E também queremos saudar os vereadores Anderson, que está nos acompanhando. Também depois, dependendo do nosso tempo, vamos ter um momento de arte aqui, uma música que vai ser oferecida para os nossos ouvintes da Voz do Campo. O Álamo vai fazer essa apresentação para nós. E também contamos aqui com o empresário Hélio, que também nos acolhe com bastante carinho aqui na cidade. Muito bem. Então, feito este primeiro registro, essa saudação, né, que Deus abençoe a todos, e vamos também saudar o nosso criador, fundador do programa, deputado Marcelo Brum, que vai estar no ar conosco, ele vai participar do programa, em seguida vamos fazer uma chamada para que ele possa trazer a sua saudação a todos vocês. Também a nossa diretora, Litieri Brum, e o nosso assessor competente, amigo Claito, que é responsável pela parte técnica do programa. Muito bem, então vou passar a palavra ao prefeito Nininho, prefeito aqui da cidade de Centenário, que nos acolhe para a sua saudação inicial.
Bom dia a todos, bom dia a quem está escutando o programa Voz do Campo. E eu inicialmente quero saudar aqui o nosso deputado, Marcelo Brum, que eu teve o prazer de conhecer ele lá em Brasília, né? E a gente teve uma identificação muito grande. Quando ele falou do agronegócio, falou do desenvolvimento, né? do Rio Grande do Sul, da região norte, enfim, do Brasil, a gente conversou muitos assuntos com ele, e ao qual ele me disse o seguinte, disse ele, olha, eu me identifiquei com o Centenário, me identifiquei com a região, tenho muitos amigos lá, e nós decidimos, então, de fazer este programa. Então, eu quero saudar em teu nome, Capitão Pedroso, né? Quero saudar os prefeitos que estão aqui, o prefeito Orley, o prefeito Soligo, o Toco da Emater, o Hélio, que é o nosso cerealista aqui de Centenário, o vice-prefeito Oda, o meu vice-prefeito aqui de Centenário, nosso vice-prefeito professor Cássio, secretário de obras, né? O vice-prefeito Menegas, que chegou aqui, né? De Jacutinga, representando o prefeito Beto, os vereadores que estão aqui também, o Andy, que chegou agora, e o nosso secretário da Agricultura, o Adair, produtor de leite, o Clóvis, de soja, o Ezequiel, que está aqui também representando, e também os nossos, o nosso centenariense aqui, que hoje mora em Getúlio, Darcy Vresinski, e também o nosso amigo Pedro Vargas, que está aqui presente. Então, o que, que a gente, através desse programa e através do deputado, o que, que nós, como lideranças, queremos buscar? Queremos buscar mostrar, principalmente para o Brasil, para o Rio Grande, para os deputados, e, enfim, para todas as lideranças políticas, dizer o que realmente acontece, que existe Centenário, que existem pessoas que trabalham, né, para o desenvolvimento, para a produção, e que seguram esse Brasil de pé. Então, eu acho que esse é o nosso primeiro objetivo, mostrar aqui para a equipe do deputado, para o deputado também, que se ele não chegar hoje aqui a tempo, mas ele vai vir visitar o nosso município, mostrar as dificuldades que nós temos, né, Toco da Emater, aqui o nosso cerealista Hélio, das dificuldades, né? E eu quero citar aqui algumas coisas que o político e as pessoas nós temos que acompanhar. Nós temos que acompanhar todos os setores do Brasil. E eu ontem cheguei em casa, minha menina estava escutando a música do Watson e Alana, O Colonão, né? Não sei se alguém já viu, pesquise, né? Que o agricultor começou puxando leite no tarro, na música, né? Tudo é cultura. E aí depois ele plantando a saraquá, e depois, hoje, né, o agronegócio evoluindo e tendo hoje sucesso do jeito que tem. Mas, mesmo evoluindo, amigo Hélio Moreto, a gente sabe das dificuldades que nós estamos passando hoje. Então, na verdade, hoje, aqui no nosso município, 95% da renda do PIB do município é agrícola, mas nós, capitão e o deputado que está escutando, nós temos uma dificuldade muito grande de escoar essa produção. Né? Então, a gente sabe aqui... O prefeito Orley é cerealista também, lá em Floriano Peixoto, o Hélio Moreto aqui em Centenário, enfim, as pessoas que são ligadas à agricultura. Da dificuldade que nós temos hoje, capitão, com a questão da RS 477. Né? Então, nós vivemos momentos difíceis para escoar o grão, e a gente quer fazer esse movimento aqui, mostrar as dificuldades que o nosso município tem para que a gente possa, lá em Brasília, aqui no estado do Rio Grande do Sul, ser visto e ser lembrado e ser ajudado. Então, acho que aqui a ideia nossa é fazer um bate-papo, isso aqui vai ficar registrado também, e a gente quer que os governos lembrem. Então, acho que essa é a nossa primeira saudação, agradecer, né, a todos que estão aqui presentes e dizer que o nosso município está aqui para trabalhar junto.
Muito bem, saudação inicial então do nosso prefeito Neninho, e renovo aqui a saudação aos que estão chegando agora. E deixei propositadamente aqui, por último, aqui para fazer uma saudação, me permitam a todos, especial, de muito carinho, de foro íntimo, né? Que é saudar os meus queridos amigos Darcy e o Pedro Vargas. Tivemos a oportunidade de sermos companheiros de caserna, lá nos idos anos de 1975, 76, lá na cidade de Uruguaiana. Eu tenho um carinho especial por eles, eu queria fazer uma saudação especial e fiz questão de convidá-los para estar aqui. Já tinha estado em outras oportunidades, quando estivemos junto lá com o prefeito Soligo, né? Então, sintam-se abraçados, né? E muito bem-vindos aqui em nosso meio. E também levar um abraço ali ao pessoal de Coxilha, ao Lisandro da Sementes Verbo, que é nosso patrocinador, um abraço a todos. Muito bem. O Centenário é um município, o prefeito acabou de referir, cerca de 95% do PIB é representado pelo setor agropastoril, pelo setor agrícola, pelo setor do agronegócio. Isto é fantástico, né? Naturalmente que é um índice altíssimo, que representa muito bem, e por isso escolhemos o tema do nosso programa de hoje, que é a importância do agronegócio para o município, né? Então nós vamos começar a tratar deste assunto, e eu queria pedir aqui a presença do Marcos, da Imater, que nos fale um pouco sobre a estratificação rural do município, quais são as principais culturas que são produzidas aqui, quais são as principais atividades do agronegócio, né? Depois eu vou gradualmente conversando com o pessoal do leite, com o cerealista, vou conversar também com o pessoal de outras atividades aí, né? Então, Marcos da Emater, ele que é gerente regional, vai nos falar um pouco especificamente da estratificação rural e das principais culturas aqui do município de Centenário. Fique sentado, faz favor, Marcos.
Meu bom dia. Bom dia a todos. Tá? Como gerente regional adjunto da região do Alto Uruguai, que envolve 32 municípios, né, região de abrangência da MAU. A gente quer cumprimentar aqui o anfitrião prefeito Neninho, em seu nome, os demais prefeitos aqui presentes, vice-prefeitos, secretários e demais autoridades, assim, convidados presentes. Né? Então, a gente é uma satisfação estar aqui nesse programa em defesa do agronegócio, tá? Que o agronegócio é o que movimenta. Eu sempre digo, é o motor do Brasil, do Estado, e principalmente das regiões, da nossa região, que é uma região essencialmente agrícola, né? Dos 32 municípios, praticamente 30 municípios exclusivamente depende, né, exclusivamente do agronegócio. E o que é o agronegócio, né? É interessante até colocar isso. O agronegócio é a cadeia completa de qualquer atividade agrícola, atividade pecuária, né? Envolve toda a cadeia. Muitos levam o agronegócio como se fosse de latifundiário, de grandes produtores. Não. Envolve desde o mais pequeno produtor até o grande produtor. Por que isso? Porque, como diz, pega a cadeia completa. Pega antes da porteira, dentro da porteira e após a porteira. Digo isso porque antes da porteira envolve toda a cadeia de insumos, gente. Máquinas, colheitadeira, plantadeira, tratores, fertilizantes, defensivos, semente, produtos para a pecuária, ração. Então, tanto o pequeno como o grande está envolvido na aquisição desses produtos. Dentro da porteira, aí, o somatório de todos esses produtos e máquinas e etc., o produtor tem a capacidade de produzir a matéria-prima, que é o grão, que é o leite, que é a carne, que é tudo isso. E pós da porteira. Pós da porteira, aí a industrialização dos produtos produzidos dentro da porteira, dentro da propriedade. Então tu veja, por isso que a gente diz, envolve todo tipo de propriedade rural. Isso é importante frisar. Então vocês imaginam, envolvendo essas três fases, a quantia de que envolve transporte, envolve serviço, a quantia de emprego que dá. Então, as grandes cidades também, as indústrias, dependem da matéria-prima produzida no campo para ter todo esse movimento. Né? E trazendo para aqui, para Centenário. Centenário também, Neninho, tem a sua participação em todo esse movimento. Porque Centenário tem aproximadamente aí 6.500 hectares de soja, colhendo 400 e poucos mil sacos, que dá um movimento aí anual, e isso só dentro da porteira, que vai vender, Fora depois toda a agregação de valor nesse produto e o que vem de fora. Em torno de 65 milhões de anos só de soja. Um ano baseado, um ano que nem esse aí, 60. Vou botar uma média assim de, né, 60 sacos por hectare. O milho, grão, mais uns 900 hectares. Envolvendo mais uns 4 milhões e poucos. Mais uns 800 para silagem, que daí sai no leite. Bom, então a produção aqui, né, o forte é soja, tem o milho. Feijão, gente, estão de 300 hectares. Isso são dados da Emater Municipal, juntamente com o IBGE, com o Conselho Municipal da Agricultura, né? Então, de duas safras, primeira e segunda safra, dá uns 300 hectares de feijão, uns 9 mil sacos. Bota 250, mas está mais, 280, se não me engano. Então, só no feijão envolve 2 milhões e pouco. Certo? Aí tu pega citros, gente. A nossa região aqui, pendendo pro vale aí do Rio Uruguai, é uma região privilegiada em termos de fruticultura. Inclusive, tem vindo empresários de outros estados dar uma averiguada já em muitos municípios aí para começar a introduzir questão de fruticultura. Por causa do microclima, então dificilmente dá jadas. Temos inverno, mas dificilmente. Costa do Uruguai produz tudo que é tipo de fruta. Então, tu vê, só de citros aqui tem 125 hectares. Basicamente laranjas. Então, só nessa parte aí, ó, envolve em torno de 2 milhões e 400 mil. Mais de 4 mil toneladas de laranja. Né, que se adapta pelo clima. Tá? O leite, mais quase 10 milhões de reais em leite. Bom, resumindo, passa de 100 milhões de anos produzido dentro das propriedades. Isso fora aves e suínos, né, que a gente não pegou o valor certo. Então tu veja, erva mate.
Pois é, nesse detalhe eu queria te fazer uma perguntinha. Conversava antes com o prefeito Neninho, que aqui na região, principalmente o município de Áurea, né, são grandes produtores de erva mate. Me fala um pouquinho disso, que é importante para manter a nossa tradição. Aí, ó, o prefeito
isso.
Já está aqui com o
chimarrão. A erva mate, aqui é uma região, um polo ervateiro, que tem 5 polos ervateiros no estado, né? Um é aqui, se não me engano, o primeiro é Ilópolis, né? E depois vem aqui essa região nossa, aqui do Alto Uruguai. E a erva mate já é uma cultura tradicional, uma cultura que faz parte já, que vem desde os nossos avós ancestrais aí. Mas o que tem mudado na erva mate? A gente observa que tem diminuído o número de produtores, mas os que ficam às vezes aumentam um pouco a área e tecnificam mais a área. Então é difícil hoje tu encontrar ervais assim. Não é que é difícil encontra, mas hoje a tendência é reduzir espaçamento, diminuir a questão de plantar ervais para plantar soja no meio. Isso aí hoje está sendo praticamente dizimado e tão mais tecnificado a cultura da erva mate, né? Isso é importante. Então nós temos no agronegócio o agronegócio é um dos setores de alta tecnologia hoje. Isso não é só em culturas anuais, como soja, milho, trigo, frango, etc. Também começa a vir para fruticultura, para erva mate, e isso aí nós temos que acompanhar essa evolução.
Muito bem, Marcos. Depois vamos mais uma pegadinha contigo, né? Mas vamos falar um pouquinho também da principal cultura que você se referiu aí, que é da soja, né? Então eu pediria ao Hélio, o nosso cerealista, aí, que pudesse falar um pouquinho sobre a expectativa da safra, produtividade, preço, mercado. Dá um pouquinho do teu feeling a respeito desse assunto que você domina tão bem.
Bom dia a todos aqui presentes e bom dia aos ouvintes. E eu faço um agradecimento ao prefeito Neninho pela iniciativa aí de ter feito essa uma pequena abertura da colheita da soja. Se referir. e mostrar para... Pra...
O importante é a lembrança, é importante. O prefeito me disse que hoje, né, nós estaríamos fazendo de forma oficial, embora simbólica, a abertura da colheita da safra de soja. Mas, né, quis o nosso superior lá não permitir em função do clima, da chuva, está chovendo aqui. Mas, faz favor, obrigado pela
assim
lembrança.
Ela é válida e é para ir, porque o nosso município ele vive, como mencionaram aí, ele vive do agronegócio, ele respira o agronegócio. Então, a gente fica feliz em ver que tem gente que está na administração pública e vê o setor dessa maneira, né? Quanto ao o mercado ele está aí para todo mundo ver e tem fortes assim, perspectivas de preços firmes. Isso não é eu que estou dizendo, é os analistas de mercado e quem acompanha isso vê aí, tanto no soja, no milho e nas carnes, né? Então a gente fica, assim, de uma certa maneira, confortável em ver que o produtor vai ter uma receita, né? Que ele vai ter um resultado aí, depois de anos, passa um tempo com dificuldade, outro tempo com dificuldade, um dia vem a seca, um dia não tem preço, outro dia tem outra coisa. Então acho que o momento hoje ele é bem interessante, né? Bem tranquilo para o produtor rural. A gente, como faz a intermediação dos cereais aí, e bem levantado a ERS 477, é um desafio para a gente, para diminuir esse custo de trazer os insumos, para levar essa produção para fora de dentro do município, para a indústria, para a exportação. Então, essa situação aí, e essa iniciativa aí, é bem válida, e agradeço ele de coração ali pela frente que está tomando aí para levar o nosso município aos quatro cantos do estado, aí, a nível de Brasília. Aí. Um abraço a todos.
Obrigado, Hélio. Para ver como a Voz do Campo tem ouvintes em todo o Brasil, recebi aqui no meu WhatsApp, qual? Estou ouvindo aqui na cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte. Quem manda essa notícia aqui é o Jocenildo Teixeira. Um abraço, Jocenildo. E também o Lisandro aqui da Semente Vez. Bom dia, estamos aqui em Coxilha após uma boa chuva. Calma para finalizar o enchimento dos grãos das últimas cultivares de soja e serem colhidas. Um grande abraço. Nós também retransmitimos o programa pelo aplicativo, quem quiser baixar o aplicativo Voz do Campo, né? E também nas redes sociais, Facebook. Então existem milhões de pessoas acompanhando o nosso programa pelo mundo afora, né? Muito bem. Eu depois quero ouvir também o pessoal do leite, né? Anotei aqui, o Clóvis vai dar uma palavrinha, pedi também o Ezequiel que dê uma palavrinha sobre a cultura. E que saudar aqui o Menegasso, já tínhamos saudado antes, vice-prefeito lá de Jacutinga. Um abraço para o Beto lá, nosso parceiro e amigo. Seja bem-vindo ao nosso meio. Mas eu queria passar rapidamente aqui pelos nossos prefeitos que estão aqui prestigiando o nosso momento aqui. Vou começar ali com o Soligo, né, para uma palavrinha. E que fale um pouquinho também sobre essas questões da importância do agronegócio para o município de Getúlio Vargas. A mesma pergunta faço para a Aura e para Floriano, por gentileza, tá bem?
Pedroso, bom dia prefeito Nininho, um abraço muito especial e uma saudação a todos que nos acompanham através do programa Voz do Campo, programa esse conhecido de muito tempo, quando... com o deputado Marcelo, ainda não deputado, mas apresentador no Sindicato Rural de Getúlio Vargas, fizemos esse programa falando na época sobre a defesa da propriedade. Um papel muito importante que o programa Voz do Campo levou o problema de todos nós agricultores na época para todo o nosso país. E graças a isso nós conseguimos também... avançar e defender o direito à propriedade, que também é uma bandeira do nosso deputado Marcelo Brum. Falar, Pedroso, aqui aos nossos colegas prefeitos, vice-prefeitos, a todos os que estão nos acompanhando, o nosso vice-prefeito Cássio, que está aqui, vice-prefeito Centenário, Nininho, que nós estamos enganjados com o município de Centenário na luta e na defesa da RS 475, que é de fundamental importância para o desenvolvimento da nossa região. Ouvimos aqui o relato do Moreto, cerealista, empresário, como tantos aqui no município de Centenário, da dificuldade que o município encontra para desenvolver, para fazer com que Centenário possa dar um passo além para o caminho do desenvolvimento e do progresso. É muito importante também para o município de Getúlio Vargas que a ERS 477 seja asfaltada, e nós pedimos, Pedroso, ao nosso deputado Marcelo, que abraçou essa ideia, que leve ao nosso presidente Bolsonaro e que a gente consiga realizar esse sonho para a comunidade Centenário.
Ontem eu recebi uma ligação do Darcy, e quero te interromper um minutinho, depois eu te dou a palavra para tu concluíres. Eu estou assumindo um compromisso aqui de levar ao deputado Marcelo Brum, né, já disse para o prefeito Ninho também, que talvez você, junto com Áurea, junto com ele, fizesse em conjunto isso, mande no meu WhatsApp um ofício encaminhado ao deputado, né, são 20 quilômetros, né, que falta, e 8 aqui a trecho de Centenário. Especifiquem isso, eu assumo o compromisso de levar para vocês, eu estou indo seguido a Brasília, levo, e nós vamos, se não tiver verbas de emendas parlamentares, que esse ano tudo está sendo conduzido para a Covid, vamos buscar no ministério correspondente, tá bem? Estou assumindo ao vivo, o deputado Marcelo Brum está ouvindo, ele vai participar daqui um pouquinho no nosso programa, e certamente ratifica o que eu estou dizendo para vocês, tá bem?
Bem, Pedro, e para encerrar, nós queremos aproveitar o programa, assim como esse é um problema de Centenário, mas também é um problema de Floriano, um problema de Jacutinga, né? Um problema também do município de Áurea, municípios aqui vizinhos, é um problema de Getúlio Vargas. Nós precisamos muito que o governo desenvolva um programa específico para pavimentação no meio rural. Nós precisamos dar estrutura para que a gente possa auxiliar o meio rural também com condições de traficabilidade. Isso é fundamental, nós estamos avançando muito na produtividade, tecnologia nas máquinas, mas a gente precisa muito. Hoje as propriedades, muitas estão com o sinal de internet, mas nós precisamos de um programa de governo que nos auxilie como prefeitos, prefeito Orley, que nos auxilie a poder levar o asfalto às propriedades e assim tornando possível e baixando custos de produção que o asfalto, uma estrada pavimentada, representa, né? Isso é muito importante. E mais uma vez, Pedroso, um abraço carinhoso ao nosso deputado Marcelo Brum, que muito vem trabalhando e lutando pela nossa região.
Tá bem? Muito obrigado. Vamos passar então ao prefeito Orley de Floriano, também para suas considerações, falar um pouquinho da importância do agronegócio no seu município, prefeito.
Bom, primeiramente, meu bom dia ao prefeito Centenário, Neninho, conhecido há muito tempo, muitos anos, que a gente já se conhece, né, nos cruzados políticas por aí, né? Pedroso, saudando o Neninho, quero saudar demais prefeitos, vice-prefeitos aqui presentes, enfim, todas as autoridades aqui presentes, colega o Hélio Moreto aí, que mexe com o comércio também, e eu sou ligo que também, família dele, é do ramo também do comércio de cereais, tá? Então, eu acho que é uma atividade muito importante, né? E difícil também, né? Porque o comércio, ele não tem, assim, uma estabilidade. É que nem o Hélio disse, quanto valores, é uma coisa muito, que oscila muito. E o comércio não pode ficar brincando com isso, porque às vezes, sabe, muitos comércios quebram, por quê? Porque às vezes o comerciante, ele pensa numa arrecadação, não, eu vou fazer um contrato porque no futuro vai estar mais, depois cai. Então, ele faz parte do agronegócio, mas daqui a pouco, lá na frente, o produtor está sendo prejudicado pelo comércio, pela oscilação de preços. Nós não temos hoje um plano da agricultura. Antigamente nós tínhamos um preço garantido, um preço mínimo, um valor mínimo, né? Então, eu acho importante que isso também seja levado a sério. Por quê? Porque afeta o nosso produtor. Então, no programa A Voz do Campo, talvez um programa de preços mínimos dos produtos garantidos pelo governo. Que antigamente, eu lembro, a gente ia lá na cooperativa, entregava o soja, entregava o milho, nós tínhamos um preço mínimo, dentro do Banco Brasil, nós recebíamos aquilo. E depois, a gente tinha, assim, uma variação de preços, dependendo do comércio, que a gente ganhava alguma coisa a mais, mas aquilo era garantido. Hoje nós não temos, e o produtor nosso, ele não tem uma segurança. Olha, eu falo pelo nosso município, até como comerciante, não só como prefeito, que enfrentou uma dificuldade muito grande em contratação de grãos. safra passada, agora novamente entregando soja a 90, 100 reais. Por quê? Porque não tem uma segurança no valor do nosso produto. Então, eu acho que tudo isso faz parte do agro, faz parte do nosso produtor também, né? Se ele tivesse a segurança lá daquele valor, talvez não teria acontecido tudo isso. A última safra de trigo, por exemplo, Floriano Peixoto, só nós no comércio a gente recebeu quase 80 mil sacas de trigo. Tá? Agora, a maioria desse trigo, a maior parte desse trigo, foi comercializado entre 50 a 60 reais. Por quê? Porque não tem um programa do governo que garanta o preço. E o trigo hoje, você sabe também, que ele faz parte do agro, faz parte da mesa, do dia a dia. Então, eu acho que nesse programa, A Voz do Campo, é muito importante isso também. Nós, Floriano Peixoto, além de tudo que foi colocado aqui de produção, nós temos uma produção muito grande de lenha de eucalipto, de reflorestamento, que também gera emprego, que gera renda, e que isso é muito importante para o nosso município, porque o nosso município, ele tem muitas áreas acidentadas que foram sendo abandonadas, e aí houve um incentivo para se plantar madeira para reflorestamento. E hoje está sendo se aproveitando isso e gerando uma boa mão de obra lá para o pessoal para extrair essa madeira. Então, quero deixar isso para o nosso deputado Edson Brum, Marcelo Brum, né? Para que também, né, levem a sério aí a questão dos governos, né, e agradecer essa oportunidade, agradecer o convite aí do prefeito Centenário, Neninho, nosso amigo aí também, para a gente estar hoje junto aqui nessa apresentação. Obrigado.
Muito bem, o prefeito de Floriano, Orley, dois assuntos extremamente importantes, né? O Soligo traz aqui essa questão de infraestrutura e de mobilidade, né, e de logística, que é fundamental, eu concordo contigo. Como é que vai tirar o produto do campo, né, para a cidade se as condições não são boas? E o prefeito de Floriano trazendo essa questão de uma política de preços mínimos. Tá bem, vamos passar rapidinho, então, nosso tempo é curtinho, para o Menegas, que eu quero, faço uma saudação especial aqui, para que também faça aí, nome lá do prefeito Beto, as suas considerações a respeito aí da importância lá do agronegócio no seu município.
Bom dia a todos. Pedroso, quero também cumprimentar o Neninho, prefeito de Centenário, Marcelo Brum, que tive o prazer de estar no gabinete, e ele mencionou que sem o agricultor não tem comida na mesa. Então esse programa Voz do Campo é importante para nós frisar, e a gente como... E represento o Beto Bordini de Jacutinga como município também do mesmo padrão dos municípios aqui, dos prefeitos e de algumas pessoas que estão aqui também representando seus municípios. Os problemas são os mesmos, só muda o endereço. E a gente está aqui para reforçar e cumprimento todos que estão aqui presentes e todos que estão nos ouvindo na rádio e na Voz do Campo. E falar do agronegócio, bem como mencionou o Toco, nosso representante da Emater, que fez um geral do que é o agronegócio, e a gente como agricultor, me coloco nessa posição também como agricultor, a gente sabe que nós sabemos produzir. O Rio Grande do Sul é um estado produtor de tudo e mais um pouco, não só cereais, como HF, hortifruti, e outras coisas mais. Vamos se colocar em segundo lugar pela perspectiva em produção de soja, com 20 milhões de toneladas, segundo no país, passando até o Paraná esse ano, uma safra aí muito, muito grande, né? Então, e a gente vê, e por isso que a gente está aqui hoje, a gente vê as dificuldades ainda que a gente enfrenta como estado do Rio Grande do Sul, né? Como estado do Rio Grande do Sul, para que tenha uma infraestrutura de qualidade, asfalto, para que a logística nossa também tenha mais condições nos nossos municípios. Eu falo pela região, aqui nossa, do Alto Uruguai, mas tem outras regiões que também sofrem com essas situações. Então, mencionar que nós somos apoiadores do agronegócio, estamos mobilizando toda a nossa estrutura para fomentar a agroindústria, fomentar a bacia leiteira, ou seja, também nos grãos, para que nós possamos, sim, dar condições para o agricultor produzir. O agricultor sabe produzir, a gente sabe que o agricultor produz com excelência. A questão, muitas vezes, do preço do mercado, A gente, até na cidade se cria um cenário, cenário que os preços hoje estão altos, mas a gente sofreu com preços muito, muito baixos. Então, e se fez contratos, principalmente de soja, com preços mais baixos. Mas a gente está aqui apoiando, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente, e sem o agricultor não tem comida na mesa.
Muito bem, muito bem. Vamos também ouvir nosso vice-prefeito Cássio. Só um minutinho, o deputado Marcelo está na linha? Também. Então vamos ouvir o deputado Marcelo Brum. Bom dia, deputado.
Bom dia, Pedroso. Bom dia, prefeito Neninho, os demais prefeitos, vice, lideranças da região aí, do nosso Nortão Gaúcho, né? Da região de Centenário, Getúlio Vargas, Erechim, Jacutinga, toda essa grande região aí. O nosso respeito, carinho, esse povo aí é um povo muito especial, muito abençoado, trabalhador. E devido ao nosso tempo aí, Pedro, eu também estou indo para a estrada, eu tinha um compromisso já em Cambará, muito importante, nós vamos lá ajudar a salvar o hospital de Cambará, que está em situação dramática na questão de recursos, e vamos anunciar um recurso que a gente conseguiu para o hospital de Cambará, né? E eu estava escutando atentamente o programa aqui, e mandar um abraço ao Brasil Agrícola que nos acompanha no site da Voz do Campo, no aplicativo da Voz do Campo, o pessoal que escuta o programa há 12 anos, a grande e mega audiência da Voz do Campo por toda parte, nosso respeito a esses políticos que estão no programa hoje, nosso carinho, todos ali com anseio, com desejo de melhorar o seu município e falando coisas importantes. E aí eu fiquei pensando, eu preciso falar algo. Por que que os governantes do Brasil no passado não investiram na infraestrutura hospitalar, na área da saúde e na área da produção de comida, na agricultura, nas estradas, na telefonia, na energia? Eles preferiram gastar o dinheiro do Brasil em estádios de futebol, em carnaval e outras coisas e não investiram no principal. O Brasil era um país de valores invertidos. Primeiro, queriam futebol e carnaval, investiram milhões. Por isso que os artistas hoje estão gritando, estão bravos com o Bolsonaro. As verbas de patrocínio para Caetano Veloso, Chico Buarque, Ivete Sangalo, Luan Santana, esses levaram milhões. Quantas estradas num show do Luan Santana? Quantos asfaltos num show da Ivete Sangalo, num trio elétrico, quantos asfaltos dava para fazer em municípios do Brasil inteiro? Então, infelizmente, os governantes do passado não investiram em hospitais, no equipar os hospitais, no fortalecer hospitais, no construir novos hospitais. Eles preferiram colocar o dinheiro em estádios de futebol, construir estádios como Mané Garrincha, Arena Pantanal. Eu pergunto, para quê? Eu pergunto para quê? Por que não arrumaram o velho Olímpico do Grêmio? Por que não arrumaram o velho Olímpico, que é um dos melhores estádios que existe no Brasil? Por que não arrumaram o velho Olímpico? Então, essas decisões políticas é que nos preocupam. E quando tu vê um prefeito, tu vê uma autoridade de um município, como estão aí falando, os prefeitos da região norte, os prefeitos estão prontos para decidir, mas é evidente que eles precisam de recursos, de políticas maiores. E eu concordo plenamente com os prefeitos que estão falando aí que o governo tem que criar políticas de benefício aos municípios, como a infraestrutura, pavimentação rural. Eu sou 100% a favor. Inclusive, eu estou com um projeto de lei que já protocolamos na Câmara dos Deputados, que trata de criar uma linha de crédito especialíssima para o jovem agricultor adquirir terra, adquirir a sua primeira terra, para que o jovem tenha incentivo para adquirir a sua terra, comprar a sua terrinha e começar a produzir a terra dele. Então nós vamos criar uma linha de crédito, eu já estou com o apoio do presidente da República, de parlamentares, a presidente da Comissão de Agricultura, Aline Sleutz, deputada do Paraná, já está conosco, estamos trabalhando para pautar esse projeto. É uma linha de crédito com carência, com 20 anos para pagar, com juro especial, tudo especial para o jovem do campo não sair do campo e ele ter a oportunidade de ter dinheiro, ter crédito para comprar sua primeira terra. É um projeto de nossa autoria e, se Deus quiser, esse ano vamos pautar e aprovar e dar essa oportunidade à juventude do campo. que vai ajudar demais aos prefeitos aí a continuidade da produção agrícola. Então, meu carinho, meu abraço, tenho uma dívida com o prefeito Neninho, já devo pro Beto de Jacutinga, e eu vou pagar essa conta para eles ali. Nós vamos comer uma galinhada das boas com polenta, que eu não sou muito do churrasco, eu sou da galinhada. Então, nós vamos fazer uma galinhada no prefeito Neninho, e em breve nós vamos estar na região aí dando um abraço nos amigos aí. Bom programa, Pedroso. Parabéns pela tua postura, condução do programa, você, o Clayton, nosso profissional da Voz do Campo aí que dá o suporte para nós. Um abraço a vocês, que Deus abençoe vocês aí.
Abraço, prefeito, deputado Marcelo Brum, muito obrigado pela sua intervenção. E não esqueça do pedido que foi feito antes, dá um carinho especial para ERS 477, né? Tá bem.
Com certeza, nós estamos atentos a tudo isso, são demandas e demandas, e com o tempo, se Deus quiser, com o presidente Bolsonaro, que é um cidadão justo e sabe o que é certo e o que é errado, e junto com o nosso ministro Tarcísio da Infraestrutura, que também está fazendo obras aí e terminando as obras inacabadas, e tem muito projeto para frente aí. Se Deus quiser, nós no momento, superando essa pandemia, superando essa dificuldade da Terceira Guerra Mundial, que veio pela área da saúde, não veio com bombardeio de avião, não veio com armas, veio através da saúde, é uma guerra mundial, é uma luta, é uma batalha travada, e que se Deus quiser, logo ali vai passar e nós vamos vencer tudo isso e retomar a economia brasileira para um crescimento sustentável, que é o que a gente quer, Pedroso.
Tá bem, forte abraço, uma boa viagem e vá com Deus. Vamos dar continuidade então ao nosso programa, oferecendo a possibilidade ali de uma palavrinha para o nosso vice-prefeito aqui de Centenário, o Cássio. Faz favor, Cássio. Nós estamos com o tempo um pouco abreviado, né? Pedir assim que seja bem rapidinho. Saudando, então, só me encontra, conserta o microfone. Saudação ao Jorge, nosso vereador. Um abraço.
Um bom dia especial ao deputado Marcelo Brum e a todos os presentes, assim como também aos ouvintes da Voz do Campo. O nosso município aqui, ele, como já foi falado pelo prefeito Neninho, pelo cerealista Hélio Moreto, pelo representante da Emater, o nosso município, ele é essencialmente agrícola, assim como a grande maioria, como já foi dito aqui anteriormente. E a nossa maior dificuldade aqui é o escoamento da produção, como já foi dito, não só do nosso município, mas de todos os outros municípios aqui ao nosso arredor, aí, principalmente os municípios da Amunor, que também necessitam desta importante ligação asfáltica. Então a gente pede mais uma vez aí, para o deputado Marcelo Brum, que nos auxilie nessa importante caminhada aí, que é a construção desta importante ERS 477, aí, que vai ligar duas importantes regiões, que, a meu ver, percebemos que essa nossa região aqui, a Mau, a Munora, aí, em muitos momentos, é esquecida pelo nosso governo, estadual principalmente. Bem, quero agradecer a oportunidade aqui, dá sequência às falas. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Cássio. Forte abraço. E vamos agora ouvir os nossos especiais convidados, que são, na verdade, os promotores desse evento, né, que são as pessoas que estão na frente do dia a dia, né, que fazem acontecer na agricultura brasileira. Vou passar a palavra para o produtor rural, Aládio, para que o Aládio faça uma consideração a respeito das suas atividades, quais são as expectativas, não? Tá bem, Aládio? Então, tá bem. Então, vou pedir para... Isso, faz favor. É o nosso secretário da Agricultura, né? Faz favor, deixa eu chamar aqui, secretário da Agricultura, Adair.
Bom dia a todos, em modo especial aos nossos agricultores do município de Centenário, e dizer que hoje... O secretário, a administração de Centenário tem uma atenção especial para os nossos produtores de leite, que hoje a maior dificuldade está com o preço do leite e o alto custo de produção. Então o município hoje está dando uma atenção especial com um rebate de 70% na hora máquina, onde o produtor hoje paga em torno de R$ 38,00 por hora para fazer um a silagem. Então, o município viu com olhos mais abertos para esse setor, porque o setor do soja, do grão, tem um preço melhor. Então, acho que nós temos que ter uma atenção especial à produção de leite. E dizer para o governo do estado, para o governo federal, que o nosso agricultor aqui, ele sabe trabalhar. Ele só tem que, ele só precisa de condições, como nós temos o problema da ARS, de escoamento. Então, nesse setor. No mais, o nosso agricultor, ele tem essa vontade, esse desenvolvimento, mas precisa de apoio a nível federal.
Muito bem, muito obrigado ao nosso secretário da Agricultura. E eu vou passar a palavra para o Clóvis, para o grande produtor de leite aqui do município. Estava me dizendo que ordenha um significativo número de vacas com uma alta produtividade. Uma palavra aí, Clóvis, faz favor.
Bom dia a todos, bom dia ao Nininho, saudar a todos os presentes aqui. Quero dizer a todos que produzir leite é uma dificuldade muito grande, porque hoje produzir leite, o preço do leite hoje é muito, muito, muito difícil trabalhar com leite. Então, na atividade de leite, tu sofre muito, né? O preço do leite não compensa, talvez, e é complicado trabalhar com leite. Muito obrigado.
Muito bem. Ezequiel, faz favor, produtor de grãos, aí para também dar uma palavrinha a respeito da sua atividade.
Bom dia a todos. Parabenizar aí o prefeito Neninho pela iniciativa. Agradecer ao programa Voz do Campo por vir aí no nosso município. E ajudar aí o pessoal a levar essa demanda importante aí da nossa cidade, que é a ligação asfáltica aqui da ARS. Que apesar do esforço da prefeitura em manter a estrada em boas condições, não é fácil porque o tráfego é grande. É a produção de Centenário passando aqui, e além de Centenário é a produção de Carlos Gomes, que corta o município aqui, a estrada. E além da prefeitura se esforçar em manter a estrada em condições boas, quando dá muitos dias de sol a estrada solta, quando dá muitos dias de chuva a lama toma conta, por causa do tráfego. Então, há anos que vem se levantando essa demanda, e é uma obra de extrema importância que temos urgência em conquistar esse asfalto aí para o município se desenvolver e para crescer a região. Muito obrigado.
Muito bem, agradecemos a participação dos produtores rurais aqui. Eu queria oferecer nosso tempo já está no limite aqui, mas oferecer também a possibilidade de um vereador do município fazer também a sua colocação, e eu convidaria o Paulo para, em nome dos demais vereadores presentes, fazer a sua saudação e as suas considerações a respeito do tema que estamos abordando.
Bom dia, então, a todos ali. Em teu nome, Neninho, prefeito Neninho, quero parabenizar a todos ali que estão envolvidos neste programa, né, Pedroso. Eu vejo assim, muito de extrema importância, né? Me sinto talvez pequeno, mas diante de vocês aí, Eu me sinto importante nessa batalha ali, né? Quero deixar aqui o meu forte abraço e um grande sonho aí vai se realizar. Meu muito obrigado.
Muito bem. Bem rapidinho, secretário de Obras, Fabiano, falar um pouquinho sobre essa questão aí da infraestrutura e da logística aqui do município.
Não vou me alongar muito, porque eu estou vendo que o tempo está rápido aqui para o programa, mas então eu quero dizer um bom dia para todo mundo, tá? E essa nossa anseio pela RS 477 não é por causa também só dela, tá? Porque o que acontece, o encargo que ela tem para o município está deixando a gente no interior atrasado. Nós estamos no governo há 90 dias e tem estrada que não chegou uma reta escavadeira ainda e nenhuma patrola lá. Porque dá uma chuva, que nem o Ezequiel falou, tudo para geral. Dá um solão, tudo para geral. E tem um agricultorzinho lá do fundo da grota, lá embaixo na beira do Rio do Peixe, que não viu a patrola ainda. E daí, com essa isenção do município, com uma massa asfáltica boa na geral, a gente começa a dar visão também para o interior. né? Tem esse pessoal da Munor, pessoal da saúde que vem de São João, todo esse lugar aí está sofrendo muito. Então, a nossa atenção pelo asfalto é para isso, para também ajudar o agricultor mais do interior. E muito obrigado e um bom dia para todo mundo. Tá?
Muito obrigado, nosso secretário de obras. Estamos finalizando o nosso programa, lamentavelmente o tempo é escasso. E vamos passar a palavra ao nosso anfitrião, prefeito Ninho, para fazer o encerramento. E logo a seguir vamos ter aqui um momento de arte, como estávamos nos referindo, né, com uma música para encerrar o nosso programa. Aproveito, não vou retornar, mas aproveito a todos de agradecer com todo o coração, me sinto lisonjeado, feliz de estar aqui no meio de vocês, e tomara, Deus, que a gente possa estar em outros momentos, mais outras vezes, junto, confraternizando e trabalhando para o progresso e desenvolvimento do nosso país. Prefeito Nininho.
Bom, então nós ficamos muito gratos pelo deputado ter essa atenção, e eu acho que esse foi o nosso objetivo, né? Levar Centenário ao conhecimento, né? Trazer aqui dados da nossa região e dizer que eu quero aqui, Toco, Soligo, prefeito Orley, eu gostaria aqui para o próximo ano, Pedroso também, junto com o deputado, a gente sabe que nós estamos num momento difícil, né? Agora que a gente não pode se reunir, e o vice-prefeito Menegás, também os produtores. Eu gostaria aqui, de repente, Toco e Soligo, que nós fizéssemos um evento da agricultura aqui no próximo ano. Dia 20 de março do ano que vem, o centenário completa 30 anos, e tem muitos municípios aqui da região que também estão nesse... eu acho que Floriano também é 20 de março, não? Mas tem muitos municípios da região, Jacutinga é 20 de março também, né? E nós gostaríamos aqui, o cerealista Hélio, o Aládio, dizer para nós... botar um ponto, um marco, para nós fazer um evento aqui nesse mesmo lugar, daqui a pouco em prol da RS 477 e em prol também da agricultura, né? Fazer um marco da abertura da colheita da soja, como a gente fez hoje, né, Pedroso? E daqui a pouco outras culturas também de nós aqui no campo, por Pedroso, uma barraca grande, fazer uma cobertura grande, e nós colocar aqui a erva mate, colocar a soja, daqui a pouco falar com o Eze, né, de nós fazermos uma demonstração da colheita da soja, de nós irmos de manhã cedo na propriedade do Clóvis, que é aqui perto, fazer, tirar o leite, a ordenha do leite, e assim por diante, várias culturas. Então, acho que esse é o primeiro momento aqui de nós fazer um movimento pela agricultura da região, Toco, Soligo e Orley, também junto com Jacutinga, na região. Então, eu vejo assim que quem andou o Rio Grande, eu tive a oportunidade de ser assessor do deputado Paparico, e nós andamos o Rio Grande inteiro. É assim, ó, o Rio Grande, lá na serra, a uva dá, em Vacaria tem a maçã que dá. Aqui o nosso município, Pedroso, eu outro dia esteve lá em Santo Expedito, e me encontrei com um técnico da Emater, ele disse o seguinte: olha, Centenário é um dos poucos municípios, pela questão do clima, que ele dá até mamão, dá banana na costa do rio se tu plantar. Quando tu subir um pouquinho mais, a fruticultura dá. O grão tem uma produtividade alta. Então, eu até estou estudando um lema para o nosso município, Pedroso e deputado Marcelo Brum, que Centenário é a terra que tudo que tu plantar produz. E está aqui o Toco da Emater que pode confirmar isso, né? Então, eu quero encerrar aqui e agradecer, né? A gente não pode valorizar. Tinha que, para nós discutir o tema da agricultura, nós temos que ter meio-dia. Meio-dia, não uma hora. Mas é válido, acho que foi bem aproveitado. Eu agradeço a todos os vereadores, a minha equipe, os prefeitos que vieram prestigiar, prefeito Soligo, eu sei que o senhor é um homem importante, prefeito de Getúlio Vargas, né? Veio aqui várias vezes no município, e isso que é bonito. Isso que é bonito, né, prefeito Soligo? Prefeito Orley, lá o vice-prefeito Menegás, o Beto, que está escutando. Então, acho que é importante a gente ter essa união em prol de uma causa. O município não é meu, Getúlio Vargas não é do Soligo. Mas assim, a gente quer fazer o melhor para que Centenário cresça e que Centenário continue, e junto com o apoio dos deputados e do governo. Meu muito obrigado.
Pode estar absolutamente certo que estaremos aqui o ano que vem, nesse dia maravilhoso aí, para comemorar junto com vocês. Agradecemos a Deus por esse momento, né? E voltaremos no próximo sábado, das 8 às 9, com a Voz do Campo. E agora, para encerrar, vamos ter um momento de música, o Odair na voz, o Alano na gaita e o Jorge no pandeiro. Bom dia a todos, muito obrigado.
Nasci na pampa azulada e na minha terra sou peão. Estança de índio campeiro que foi criado em galpão. Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão. E de dobrar boi baba pialo no dia de marcação. Gosto de fazer um poto se cortar na minha chilena, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena.